Audiobook grátis apresenta 27. Foi opinião do facultativo, que tratou de Henrique, que a vida deste correrá sérios riscos durante a primeira semana, por não sei que complicação que se lhe manifestou no decurso da moléstia. Se se enganou o prático, não nos compete a nós decidir, aceitemos-lhe a opinião, como de legítima fonte, e não profundemos matéria alheia ao nosso intento. Ao fim dos 8 dias, porém, começaram a manifestar-se melhoras evidentes, e o próprio facultativo foi o primeiro a assegurar às senhoras, que sempre o vinham consultar à saída com ansiosa curiosidade, que o homem estava salvo. De fato, nos primeiros períodos da doença, Henrique cairá, como já dissemos, num daqueles estados de indiferença para tudo e para todos, de que se não pode agourar nunca bem. Agora, porém, começava já a manifestar atenção para os cuidados de que era objeto, e a agradecer, com palavras de sincera gratidão, o tratamento afetuoso que recebia naquela casa e especialmente os desvelos de Cristina. Esta fora efetivamente sempre incansável, solícita e carinhosa enfermeira. Os cuidados de que o rodeava, como a um irmão, absorviam-lhe todos os instantes, prever-lhe os desejos, adivinhar-lhe as penas, procurar-lhe alívio às dores físicas ou morais, era agora para ela a tarefa de cada momento, a preocupação permanente de todos os seus pensamentos. Henrique costumara-se a ver mover-se no seu quarto aquela meiga e delicada figura de mulher, criança de ontem, a ouvir-lhe o timbre suave e ainda um pouco infantil da voz, a cruzar o olhar com aquele olhar brando que o fitava com simpatia e meiguice já se não sentia bem, longe dela, e a cada momento, se estava ausente, dirigia as vistas para a porta à espera de a ver aparecer. Magdalena espiava estes sintomas, notava a influência crescente de Cristina sobre o ânimo do rebelde, que até ali fora insensível, e exultava. Muito de propósito a morgadinha afastava-se o mais possível da cabeceira do enfermo, por uma razão análoga à que obriga os pintores a deixarem meias tintas os acessórios de um quadro, para que a atenção se fixe no objeto principal. Magdalena estava também dispondo uma obra de arte, na qual Cristina devia ser a figura principal. Neste intento a morgadinha conservava as visitas que vinha fazer a Henrique um ar cerimoniático, que contrastava com a insinuante familiaridade da prima. Para isso teve Magdalena de sufocar os impulsos da sua índole de mulher, e de mulher que tão bem compreendia os deveres da sua missão, ao mesmo tempo carinhosa e heroica. Apresentava-se o mais estranha que lhe era possível a estes pequenos cuidados, que tão irresistível influência exercem no coração do homem que experimenta a aventura de ser objeto deles. De dia para dia crescia o ascendente de Cristina sobre Henrique, e crescia à custa de Magdalena. Esta percebia-o e não cabia em si de contente com a descoberta. É necessário ser dotado de um grande fundo de generosidade, para que um coração de mulher faça destas descobertas, com o íntimo contentamento que Magdalena sentia. É tão natural defeito a vaidade. Não se exprime o prazer que Henrique experimentava a cada pequeno incidente da vida doméstica, que punha em relevo o predomínio de Cristina. Havia uma hora no dia em que Henrique gozava um destes prazeres plácidos, de que tão pouco abundante era todo o seu passado. Ao fim da tarde, Dona Vitória, Magdalena e toda a família do mosteiro, e a própria tia Doroteia, reuniam-se no quarto do doente para tomarem o chá. Não era, porém, a presença de nenhuma delas, nem a de Magdalena, que o consolava e obrigava a suspirar por aquela hora, mais uma pequena circunstância, que fará sorrir um homem de sensibilidade embotada, enquanto o fato se não der com ele. Era que Cristina, que em outra qualquer ocasião cedia sempre a Magdalena a direção dos trabalhos domésticos, ali dentro não resignava em ninguém essas funções. Tomava naturalmente as maneiras de dona de casa, e recebia a mãe, a prima e todas as outras como visitas de intimidade, sim, mas em todo caso, visitas. Não se imaginam os encantos que Henrique achava aquilo. A ele próprio parecia já que de fato prendiam a Cristina laços mais íntimos, laços mais de família, do que as outras senhoras. Era assim que qualquer pedido, que tinha a fazer, o dirigia sem hesitar a ela, como faria a uma irmã entretanto que naturalmente custava-lhe a incomodar outra qualquer pessoa, e não o fazia sem as desculpas e cumprimentos do estilo, que para ela não usava já. Outra particularidade o enleava tanto como esta. Era maneira despótica porque o governava Cristina, fazendo-o cumprir à risca as dietas e as prescrições do facultativo, recusando-se obstinadamente a deixá-lo ler, e até ralhando-lhe às vezes com severidade quase maternal, aparências de dureza, que ocultavam tesouros de sensibilidade e de afeto. O pobre rapaz, que não conhecera a família, que nunca vira do seu leito de doença, nas vezes que cairá nele, o vulto suave e consolador de uma mãe, de uma irmã ou de uma esposa sorrir-lhe ao despertar, interrogá-o com essas entonações carinhosas, que nos provocam o cobrir de beijos a mão que nos estende a taça do mais amargo remédio ele, que não sabia ainda o que era sentir-se amparar a fronte, que escalda de febre, pelo apoio de uma débil mão de mulher, a que o amor dá forças extraordinárias, como via-se até as lágrimas agora, e quase não pensava sem tristeza na convalescença, que havia de o privar daqueles cuidados afetuosos. O olhar com que fitava Cristina, todas as vezes que ela se lhe aproximava do leito, era mais eloquente de reconhecimento, do que todas as palavras que lhe dizia, do que todas quantas lhe poderia dizer. Agora o enleado e tímido era ele, Cristina corajosa. Um dia em que Henrique parecia sofrer mais do que de costume, e em que se agitava no leito com a inquietação da febre, Cristina, depois de lhe dar a beber o calmante que lhe prescrevera o médico, perguntou-lhe, com a mais adorável candura, não sabe rezar? Henrique sorriu, respondendo, julgo que desaprendi já as orações que minha mãe me ensinou. Cristina calou-se e ficou tristemente pensativa. Aquela alma inocente perguntava a si mesma que consolação encontraria nas provações da vida um espírito que não soubesse recolher-se na oração. Henrique, que a viu sorrir, disse-lhe, quer me ensinar a rezar, Cristina? Cristina fitou nele um olhar perscrutador, como para sondar a intenção daquelas palavras. Juro-lhe que recitarei com o fervor, de que ainda for capaz a minha alma, as orações que me ensinar. Cristina respondeu-lhe gravemente, reze, reze e verá como nisso acha consolação. Vou emprestar-lhe o meu livro de orações, quer. Por que me não há de antes ensinar, como minha mãe o fazia? Cristina ouviu com seriedade a proposta. E o certo é que um dia, em que Henrique passara pior, Magdalena ouviu, na sala próxima, Cristina, recitando uma singela prece à Virgem, e o doente repetindo-a com docilidade de criança. Como se ririam dele os seus amigos da capital, se naquele momento vissem. Mas rir-se-iam de um fenômeno naturalíssimo, de uma destas modificações a que todos os caracteres estão sujeitos, quando se dão à atual os dois elementos tão poderosos, como se davam em Henrique, a doença, que quebra a inteireza das índoles mais rijas, e abre o coração às doces influências-se a catechese feminina, a mais poderosa, eficaz e irresistível de todas. Não direi que fosse com inteira fé que o doente orava, talvez que houvesse mescla de sentimento profano no prazer suave que experimentava ao orar assim. É certo, porém, que, desde então, frequentes vezes se lhe desviavam os olhos para o pequeno crucifixo, que Cristina trouxera do seu quarto para a cabeceira do leito de Henrique. Outra vez, quando Cristina acabava de fazer-lhe tomar um remédio, Henrique, obedecendo aos impulsos da sua gratidão, beijou-lhe, comovido, a mão, que ela ia retirar. Que faz? Disse Cristina, corando e afastando-a. Deixe-me beijar a mão piedosa que me prendeu à vida que só agora comecei a amar. Ora vamos, acudiu ela, com um meigo tom de repreensão. Como não quer que a adore, Cristina, depois de se fazer anjo para me salvar? Não costuma rezar ao seu anjo da guarda? Repare que eu não tenho asas de anjo. Mas voa mais alto ao céu, quando desce assim a velar por um pobre doente como eu, que nenhuns títulos possui para lhe merecer essa dedicação, pobre menina. Que vida tem sido a sua há tantos dias? Nenhuns títulos. Que diz? Tornou Cristina, com um sorriso adorável. Pois quais? Então não somos primos. Disse ela, jovialmente. E saiu do quarto, com aquele andar ligeiro e fácil, que tanto elevava Henrique. Estava já Henrique em convalescença, e o facultativo permitira-lhe alguns passeios pela quinta, mas ainda não a sua transferência para Alva Penha. O lugar favorito de Henrique nestes passeios era a sombra de umas laranjeiras, que havia a pouca distância de casa. Das janelas do quarto de Dona Vitória descobria seu lugar. Quando as manhãs estavam serenas, Henrique ia para ali, com um livro que não fazia atenção de ler, e apoiando-se ao braço de Cristina, que levava a costura para junto dele, para lhe fazer companhia. Dona Vitória seguia-os da janela com as suas recomendações. Por aí não, xiste. Olha que é muito úmido. Dá antes a volta pela nora. Assim? Cautela com essas ervas, que hão de estar molhadas. Vê lá que não esteja frio. Olha se esses troncos estão molhados. Henrique tornava-se melancólico e sombrio nestes momentos, a ponto de uma manhã Cristina o interrogar, naquele tom de familiaridade afetuosa, que principiara a poder ter para com ele, desde que o vira fraco e doente e a carecer do seu auxílio e proteção. Que é isso? Por que está sempre triste, agora que o há melhor? Estou triste, porque estou melhor, respondeu Henrique, que está a dizer. A verdade. Há poucos doentes terá sucedido o que sucede comigo. Este renascer para a vida, este sangue novo que sentimos circular nas veias, este vigor que de instante para instante conhecemos acumular-se em nós, que tantos gozos dá aos convalescentes, a mim fazem-me entristecer como que estou pressentindo já saudades deste tempo, que passei prostrado no leito da doença, Cristina. Não diga isso. E admira-se. Se ele foi o tempo mais feliz da minha vida. Não sabe que me eram desconhecidos inteiramente os inefáveis carinhos de família que me fez experimentar? Com a saudade vão voltar para mim os dias da solidão, do desconforto, daquela vida gelada e inútil que abomino, desde que principiei a conceber outra. Desde que má fez conceber, Cristina. Quando penso em voltar para Lisboa, e tenciona voltar? A esta pergunta, feita com a maior naturalidade, Henrique sentiu uma íntima comoção. Há destes efeitos. Às vezes o olhar menos significativo, a palavra menos pensada, é pelo coração interpretada de maneira tal que ele próprio se sente estremecer. E queria que eu ficasse, Cristina? Perguntou Henrique, sob o domínio dessa impressão. Cristina não respondeu logo. Deixe-me acreditar que sim, é bastante generosa para isso, para não ver partir sem saudade o homem a quem salvou com os seus extremos de irmã. Esta ideia será a minha consolação, deixe-me partir com ela. Partir? Mas, para que há de partir? Então quer que me fique perpetuamente com aquela boa tia Doroteia, cuja vida placida vinha alterar com os meus hábitos cidadãos? Pois não lhe custaria a ela mesma vê-o partir. E depois? Que o há de fazer para Lisboa? Adoecer outra vez, ou cismar que está doente, que é quase a mesma coisa, e dar-me-á sempre a sua amizade se eu ficar, porque havia de lhe a negar? Traço tempo virá em que outros me disputarão a menor porção de afecto que me conceder, Cristina. E então? Então é que eu ficarei mais só do que nunca. Ou mais do que nunca sentirei que o estou, anda só, porque quer. Não há tanta gente por esse mundo? Então a menina não sabe que se está só mesmo em companhia? Quem está só é a alma. Ai, a alma está só quase sempre, porque quer. Porque desconfiou das companhias que se lhe ofereciam, e porque não obteve a que desejava. Além de que, há almas tão tristes, que intimidam outras. E a minha é de essas. Ora diga, se eu lhe pedisse para fazer companhia à minha alma, a esta alma melancólica e sombria com que nasce, não hesitaria? Confesse. Depois de um momento de silêncio e hesitação, Cristina respondeu, se a companhia da minha fosse bastante para desfazer essa tristeza, concedia-má. E por que havia de negar-lhe? Henrique tornou-lhe a mão, apaixonado. Cristina, sabe que essas palavras podem fazer-me conceber loucuras? Se o meu coração é tão ousado. Cristina, corando, retirou a mão de que Henrique se apoderou, e levantando-se, sobressaltada, disse, julgo que são horas do seu remédio. Vou preparar LHO. E fugiu, correndo em direção de casa. Cenas mais ou menos análogas a esta reproduziam-se todos os dias durante a convalescência de Henrique. Reinava o idilio e uma como perfumada atmosfera, que exercia profundas revoluções no caráter de Henrique e de Cristina. Ele ia perdendo de dia para dia aquelas exterioridades artificiosas, que Magdalena por tanto tempo combater em vão. Ele, Cristina, ganhando vida, atividade, sofrendo uma dessas metamorfoses análogas às da vida de borboletas, da infância, estado de crisálida para a imaginação, passava a verdadeira juventude, ao período em que a imaginação ganha asas, em que o coração se completa. Desde que Henrique se achava em estado de passear, não havia razão possível para permanecer no mosteiro, portanto tornou-se inevitável a mudança para Alvapenha. Já se não fez sem lágrimas a despedida. Choraram as crianças, chorou Dona Vitória e a própria Magdalena se sentiu comovida, só Cristina não se achava na sala em que se passou a cena. Encontrou Henrique no patamar da escada por onde tinha de sair. Seria casual esta circunstância? Henrique não perguntara por Cristina, dizia-lhe o coração que encontraria ali. Volto à minha solidão, Cristina, disse-lhe, comovido. Não ele o tinha dito? A pobre menina quis sorrir, mas do esforço que para isso fez só lhe resultaram lágrimas. Não diga mais nada, disse Henrique, levando aos lábios a mão que ela não retirou. Essas lágrimas bastam-me. Escusado a dizer que estas palavras mais lágrimas produziram. E Henrique desceu do patamar com a vista enevoada por elas. Cristina ficou a chorar na varanda. A morgadinha veio, sem ser sentida, abraçá-la, dizendo, pago-te hoje o abraço que me deste no outro dia, a mais eu escuso de te perguntar, pois tu amava-o? Ai, Lena, exclamou Cristina, cada vez chorando mais. Faltava aos vossos amores este arremedo de infelicidade, e imaginaram uma separação de 200 passos para poderem representar a cena das despedidas, e chorarem como Paulo e Virgínia. Impostores, dizia Magdalena, para consolá-la. Em Alvapenha Henrique passou horas de intensa melancolia. Impacientavam-no ou as conversas de sua tia e de Maria de Jesus, a qual tais mudanças notava nele, que chegou a aventar a ama a ideia de que a doença tinha transtornado o juízo ao rapaz, opinião que Dona Dorotea levou muito a mal. Outro sintoma que se manifestou em Henrique foi a indignação que lhe causou a carta de um amigo que, com o maior cepticismo, lhe perguntava novas dos seus hábitos pastoris e das Tirces e Galateias que o traziam enlevado. Henrique revoltou-se desta vez, com todo o fogo do coração, contra aquele tom frio e sarcástico da epístola, e nem lhe respondeu. Depois teve Henrique uma visão. Não se assustem os leitores que antipatizam com o maravilhoso. Nada há aqui que se pareça com as visões épicas. Foi uma visão como muitas, que nós todos, uma ou outra vez na vida, experimentamos um desses espetáculos, que nos prepara de quando em quando a imaginação, esta fértil e poderosíssima criadora, que nos acompanha incessantemente. A quem não terá de facto sucedido ver transformar-se pouco a pouco uma perspectiva, desvanecerem-se os efeitos da visão exterior, enfraquecerem as impressões dos sentidos, e avultarem, tomarem forma, realidade, vida, as imagens de uma mais íntima, espontânea e misteriosa visão. Estava Henrique à janela do quarto que habitava em Alvapenha. Sabemos já que se gozava dali um panorama extenso e ameníssimo. A tarde parecia de primavera. Henrique corria com prazer à vista pelos diferentes lugares da quinta de Alvapenha, com as suas noras e medas, colmeias, eirás, cabanas e sebes. Era uma verdadeira quinta rural, ressentindo-se, porém, um pouco de ser a proprietária dela uma senhora velha, e com pouca atividade para tratar da lavoura. Pouco a pouco deixara Henrique de ver a quinta como ela era. Principiava a visão interior. As árvores copavam-se de folhagem, nesses aloiradas ondulavam nos campos, numerosos rebanhos cobriam os lameiros extensos, satulhavam-se de cereais o celeiro, salastrava-se de grão o chão, das eirás gemiam as noras e os lagares soltavam-se as presas, os diques, e uma verdadeira rede líquida envolvia em suas malhas a vegetação dos campos, alvejavam as camisas dos ceifadores e echoavam nos montés e arvoredos as cantilenas aldeãs, e os mais característicos e poéticos episódios da vida agrícola desenrolavam se aos sentidos, deleitosamente alucinados, do sobrinho de Dona Dorotea. Era uma perfeita geórgica. E ele a dirigir todos os trabalhos, a regular o serviço, verdadeiro patriarca ao modo antigo. E ao seu lado, e em toda a parte, à sombra de uma árvore, à borda do tanque, debruçada no muro, por entre os silvados das sebes vivas, uma figura suave, casta, adorável. A figura de Cristina. quem meses antes adivinharia que Henrique de Souzelas, o homem elegante, o homem da moda, em quem estavam encarnadas todas as qualidades boas e más da sociedade que frequentava, havia de ter uma visão como está. No quase êxtase, em que a imaginação o lançara permanecia ainda, quando soube que o procuravam de mando das senhoras do mosteiro. Apressou-se logo a receber a visita. Era o velho Torquato que vinha saber dele, de mando de Dona Vitória e das meninas. O pobre homem era um dos que ficara com afeição a Henrique depois que estivera no mosteiro. Henrique ouvia-o com uma paciência, que ele já em poucos encontrava, contar as longas histórias dos seus tempos passados, e isso era o bastante para o velho lhe querer bem. Diga às senhoras que eu mesmo irei ralhar com elas, pelo incômodo que estão tendo comigo. E você também, Torquato, na sua idade, estes passeios. Ai, não tem dúvida. Isto faz bem. É exercício afinal. Pois é verdade. Eu dantes corria a aldeia toda no minuto. Agora. Olhe que eu já tenho os meus anos. Veja lá, se no tempo dos franceses eu era já homem feito. Inda me lembra. Seguiu-se um episódio da época, e depois, sem transição sensível, mais lá enquanto as senhoras. Isso sempre devo dizer que têm tomado um cuidado. Todas. Até a Cristininha, sim. Também essa. Ora-se também. Pois a senhora Dona Vitória? Mais. Mais. Cristina. A senhora Dona Cristina, então, isso é um coração de pomba. Inda há pouco, ao sair, já vinha no pátio, e ela veio ter comigo a correr, e disse-me, olhe, ó Torquato, há de reparar-lhe para a cara e ver se tem ar mais triste. Ela disse-lhe isso? É verdade. E eu lá lhe vou dizer que o encontrei alegre como, não lhe diga isso, homem, atalhou Henrique, então por quê? Por quê? Por quê? Por que não é verdade? Então eu estou assim tão alegre como isso? Não digo que esteja, mas para sossegar, diga que me achou com saudê, mais triste. E não lhe disse ela mais nada? A senhora Dona Vitória. Traço falou de Cristina. Nada. Ai. Agora me lembro. Mas isso é segredo. Diga, diga, não é nada, é uma promessa que, uma promessa? Que promessa? Sim, olhe, eu digo-lhe, mas guarde segredo. Quando o senhor esteve muito mal, que nem o cirurgião dava nada por si, a Xistinita prometeu rezar na capela dos canaviais às estações da meia-noite, às estações da meia-noite. Sim, as estações rezadas à meia-noite, a senhora que está na capela da casa dos canaviais se é tão milagrosa que, dizem, nunca recusou favor que se lhe pedisse assim. Contava meu pai. E vinha um caso comprovativo da tradição popular. Sim, lembra-me que já me falaram nisso, disse Henrique, pensativo. É verdade. O pior é que é este seu criado que entende acompanhar até a quinta, depois da manhã à meia-noite, então depois de amanhã à meia-noite? Sim, mas não diga nada, que isto é segredo da pequena. Esteja descansado. E depois de mais algumas histórias contadas por Torquato, e a quem Henrique não ligou atenção, aquele retirou-se. Ao ficar só, Henrique caiu em nova e profunda abstração. Elaborava-se-lhe na ideia um projeto. O de ir aos canaviais para presenciar aquele acto de fervorosa devoção de Cristina, que suplicara por ele, enfermo, com o ardor da mais pura crença, com a efusão do mais generoso afeto. Neste intento tratou de se informar a respeito dos caminhos que conduziam à quinta, que ele ainda não visitara, e sobre como penetrar até a capela da casa, onde devia ser cumprida a promessa. Dona Dorotea, Dona Vitória e Magdalena deram-lhe os esclarecimentos precisos sem que suspeitassem das intenções com que ele lhos pedia.